Embora os preços da soja registrem mais uma sessão negativa na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, o destaque para o produtor brasileiro está em outro componente na sua formação de preços, que são os prêmios. Então, uma coisa pela outra, a gente vai compensando e vendo o mercado num outro cenário, se observarmos e fizermos uma rápida e simples comparação com o andamento das cotações em Chicago. Para a gente entender um pouco mais desse movimento, o que isso significa para a sojicultura brasileira, a gente recebe nessa tarde de hoje Carlos Kogo, diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio, sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio. Kogo, é sempre um prazer receber você por aqui, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Galo, boa tarde a todos que nos assistem, nos prestigiam aqui hoje no Notícias Agrícolas. Vamos lá.
Você concorda com esse meu início, Kogo? A gente tem realmente que olhar para Chicago e a sua movimentação, um balizador global para os preços da soja, mas quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção para outros componentes formadores de preços também, né?
Os futuros estão seguindo a sua trajetória esperada, né? Um mercado global super bem abastecido, uma relação estoque final projetada para o ano que vem no mundo de 32, quase 33% de estoques em relação à demanda, é a segunda relação mais folgada da história. A safra no final de colheita nos Estados Unidos, a segunda melhor safra da história deles, revisada para baixo, pouco afetou a cotação em Chicago, e a melhora do clima na América do Sul, o Brasil já plantando rapidamente, inclusive já passando o percentual do que havia sido plantado até essa mesma época do ano passado. Ou seja, expectativa de grandes colheitas pela frente, estoques crescendo e ainda já o efeito Trump também, né, para lembrar, é um efeito sempre baixista para grãos na Bolsa de Chicago, tanto para soja, milho e trigo, porque a leitura do mercado é que Trump pode criar problemas para colocar no exterior os excedentes norte-americanos de grãos. Então, o mercado lê isso como baixista. Os fundamentos estão seguindo a sua trajetória esperada, não tem nada de novo e nada de surpreendente no horizonte.
E, Kogo, você inclusive compartilhou conosco um gráfico que mostra esse comportamento dos futuros da soja negociados em Chicago. Vou
Exato.
Pedir para a nossa equipe colocar na tela esse
isso,
gráfico.
Isso, nós temos isso no gráfico número 1. Né?
Isso, no gráfico número 1. Agora, está no ar, Kogo, você pode ficar à vontade para comentar.
Perfeito. Então, vocês estão vendo aí, né, a média da soja praticada nos últimos 10 anos, nessa linha vermelha, que é de 11 dólares e 16 centes por bushel, e todos os vencimentos referentes a contratos de 2025, contratos de 2026, trabalhando já bem distantes dessa linha, né? Os contratos estão concentrados aí nessa camada entre 10 dólares e 10 dólares e 50 centes por bushel, né? Já bem, bem distante daquela média ali, todos pressionados ainda para níveis bastante baixos, refletindo o quadro de oferta e demanda global folgado da soja.
Kogo, esse é o intervalo em que os preços tendem a continuar trabalhando, algo entre 10 e 10,50 é um range bem definido para os preços?
A gente tem um modelo de preditivo de preços de soja futura em Chicago, e eu colocando o efeito Trump nesse modelo, ele ainda indica a possibilidade de patamares mais baixos que esses, se confirmada a colheita grande e farta na América do Sul. Então, pode ser um range igual a esse ou até num patamar mais baixo, pensando em futuros Chicago. Pode ser até inferior a esse que está aí no dia de hoje.
Kogo, quando a gente olha para o contrato maio, que é uma referência importante para nós, na casa dos 10,30, ele reflete já o potencial da nossa safra ou esse contrato especificamente tem espaço, inclusive, para cair um pouquinho quando a gente vê a safra brasileira, a safra sul-americana, melhor dizendo, mais clara, chegando com informações mais claras e potencial mais claro para o mercado?
De fato, quando tiver sinais mais claros da safra sul-americana, Brasil, Argentina, principalmente, os dois grandes produtores da região, esses contratos do primeiro semestre de 2025 podem confirmar o que a gente estava dizendo, que é testar patamares mais baixos ainda, refletindo um otimismo de uma colheita que vai engrossar ainda mais os estoques globais no ano que vem.
Agora, Kogo, Por que que nós temos essa diferença entre que vai beirando 30 centos, né? Se a gente olhar nesse momento, são 27 centavos nesse spread do novembro, ou vamos usar o janeiro, né? De 10,7 para 10,30, pensando entre o janeiro e o maio. O que que motiva essa diferença entre os contratos nesse momento? Quais são os fatores que o janeiro observa para ter essa diferença a menos em relação ao maio?
É, primeiro assim, são diferenças bastante sutis, né? Pouco acentuadas, né? Na verdade, se a gente olhar o conjunto da obra aí, o comportamento das cotações nos próximos 12, 24 meses, a banda de flutuação é pequena, né? Estreita, reflete muito mais o sazonal dos contratos, referentes à oferta norte-americana, sul-americana, prêmios, épocas de colheita, épocas de concentração de escoamento nos portos. São sazonais, né? O comportamento no todo mostra preço com muito pouca variação, né?
Exatamente, por isso que eu queria entender justamente essa condição. Então, nós temos um Chicago que observa essa situação. Agora, Kogo, tá muito forte no seu radar também o efeito Trump sobre o mercado de soja. Não só soja, mas soja e milho para o mercado futuro norte-americano, para a relação comercial dos Estados Unidos. Quais são seus pontos de atenção? Claro que a gente já vai entender um pouco mais disso para o Brasil, mas pensando no caminhar dos preços em Chicago, o que que você espera que ainda pode acontecer? Porque está só no começo, né? Ele está formando a sua equipe governamental, está trazendo as suas primeiras declarações e me parece haver uma ansiedade ou uma expectativa muito grande no mercado em torno dessas declarações e dessas medidas efetivas, não?
Sim, com certeza. Assim, uma coisa que a gente é importante destacar, né, é que Trump cumpre o que promete, né? Então, e ele já vem na campanha mais ou menos traçando as linhas que ele pretende desenvolver, né? Talvez dentro da agricultura ainda tenha maior número de questionamentos, que dentro dos próprios Estados Unidos ainda tem grandes questionamentos sobre quais setores vão ser mais prejudicados, ou mais afetados, ou até beneficiados, como é o caso do etanol de milho, setores que estão ainda discutindo e avaliando tudo, né? Imposição de taxas, perda de mercados. Mas o fato é que à medida que a equipe vai se definindo e sabendo do perfil dele, que é cumprir o que promete, a gente deve esperar que as coisas sigam o que está dentro da expectativa mesmo, né? Que é problemas para a agricultura americana de modo geral a partir de 2025.
Na sua análise e de acordo também com a sua experiência, Kogo, nós podemos ter efeitos semelhantes ao que observamos em 2018, 2019, naquele primeiro momento de desalinho comercial entre China e Estados Unidos, ou a gente está falando de efeitos que podem ser bem diferentes do que vimos há alguns anos por conta de um distinto quadro também de oferta e demanda nesse momento, se pensamos em China e Estados Unidos?
É, a primeira coisa que o quadro de oferta e demanda naquela época era muito similar, só para lembrar, né? Foi o pico anterior de estoques no mundo foi exatamente em 2018, 2019. Lá culminou com uma alta de estoques, depois uma grande queda de área plantada nos Estados Unidos, tudo reflexo do governo que a gente chama de governo Trump 1, né? Vamos chamar assim,
Sim.
tá? Então, isso de fato aconteceu. Ah, se pode ser assim similar, claro que pode, mas as situações sempre nunca são exatamente iguais, né? A forma que as coisas acontecem às vezes envolvem decisões diferentes. Uma coisa, por exemplo, podendo destacar, hoje a Argentina tem muito mais capacidade exportadora do que tinha naquela época do governo Trump 1. Então a Argentina vai ser vamos chamar de um concorrente de peso nisso tudo, tanto para atender demanda de Estados Unidos, por exemplo, carne bovina e importações de algumas commodities que tenha competição com o Brasil, como também para atender uma eventual perda da China por parte dos Estados Unidos. A Argentina também pode suprir isso, como outros países também podem, né? Então, a situação é um pouco diferente. A inflação americana está elevada, né? A classe trabalhadora, a classe média americana votou no Trump, em desgosto com os democratas, justamente porque as decisões econômicas andavam ruins, né? Andavam mal. Ele ganhou no meio trabalhador, ganhou na classe média. Quer dizer, precisa um pacote econômico envolvendo o controle de inflação. E qualquer coisa que envolva commodities pode representar inflação nos Estados Unidos, né? Por exemplo, criar bloqueios, por exemplo, impostos sobre taxas com café brasileiro, a carne bovina, a qual os Estados Unidos não são mais autossuficientes, precisam importar. Isso tudo pode gerar processo inflacionário. Então, em alguns pontos, pode ser que ele esteja com o seu espaço limitado para fazer muitas políticas tarifárias agudas aí, mas ele promete voltar, retomar tudo e partir para fase 2 e fase 3, né? Lembrando que ele implantou a fase 1 de política tarifária, fase 2 e fase 3 são muito mais duras e levaria políticas tarifárias muito mais apertadas nos Estados Unidos, né? Então, vamos ver. Agora, com o tempo, nós vamos começar a entender isso e as próprias equipes nomeadas começam já a definir o rumo das coisas, né?
É verdade. Hoje não, mas ontem tivemos nomes importantes para cargos importantes. E isso são todos os sinais que o governo Trump 2, portanto, vai dando para o mercado, né, Kogo?
É, exatamente, ele vai dando sinais claros, né? Tem todo aquele embate ainda que a gente não sabe, que é o chamado Deep State nos Estados Unidos, que é o conglomerado todo ao redor dele, Departamento de Estado, Exército, né? Aeronáutica, etc. Todo aquele staff de governo que evitou que Trump pudesse fazer muitas coisas fora do eixo, né? No primeiro governo.
Sim.
Justamente por isso ele está procurando nomear pessoas que estejam total confiança dele para que não venham a tolher as suas iniciativas, né? Então, isso nesse sentido pode ser um pouco diferente. Ele está procurando nomes que realmente rezem pela sua cartilha.
É verdade. Kogo, agora vamos entender os primeiros impactos disso para o Brasil, mas antes da gente entender efetivamente o efeito Trump, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre justamente esse fiel da balança que tem sido para os preços brasileiros de soja, os prêmios, uma vez que nós temos ali essa toada de baixas em Chicago. Você também trouxe um gráfico para compartilhar conosco, o segundo
Isso.
gráfico, mostrando esse comportamento dos prêmios, né?
É, o gráfico 2 mostra ou a situação dos prêmios no dia de hoje, né? Os prêmios já vêm ao longo desse primeiro semestre, desse segundo semestre desse ano, mostrando valores elevados e positivos para o primeiro semestre do ano que vem. Diga-se de passagem, não é nada inesperado. No Brasil, o histórico de prêmios é prêmios mais baixos no período de colheita e prêmios mais altos na entre-safra. Os negativos de 2023 e 2024 não foram o comportamento tradicional dos prêmios no Brasil. O prêmio no Brasil oscilam mais baixos na colheita, mais altos na entre-safra, estão se mostrando dessa forma. Estão ganhando agora o reforço de um mercado que já começa a enxergar demanda forte pela soja brasileira em 2025, tanto na questão de demanda interna quanto na questão de demanda externa, ainda que vamos ter aí um cenário de provável safra recorde. Então, prêmios positivos vêm subindo nas últimas semanas, ganharam fôlego mais ainda nessa última semana agora e já estão aí, mais baixo abriu 45 centes positivo e os mais altos do final do ano já superando também a casa de US$ 1 por bushel positivos, né? Então, esse é o cenário de prêmios que a gente pode dizer que esses prêmios que estão aí já amenizam em muito a queda dos futuros, porque você coloca preço, né, em cima de Chicago, mas ainda não refletem de forma nenhuma plenamente o que pode ser o efeito das medidas que virão a ser tomadas pelo governo Trump. Isso ainda vai ser injetado numa outra simulação.
Tá. Bom, antes da gente trazer esse segundo momento, o que está sendo o principal combustível para essa valorização dos prêmios nesse momento e trazendo justamente esse ponto da sua fala, numa perspectiva de uma safra grande, de uma safra robusta que está sendo que está se desenvolvendo no campo agora, Kogo?
É, demanda vem sendo bem aquecida sobre soja brasileira, né? Todos os meses desse ano, as exportações brasileiras fortes, num ritmo muito forte. Uma demanda por biodiesel vai crescer no ano que vem. Nós vamos fechar com mais de 9 bilhões de litros de biodiesel produzidos esse ano. Já rompemos os 8 bilhões de litros no acumulado até outubro. Vem ter um B15 a partir de março do ano que vem, vai exigir mais esmagamento de soja para gerar óleo, maior matéria-prima ainda para biodiesel no Brasil. Isso vai gerar aumento de demanda para esmagamento no Brasil. As margens de esmagamento estão positivas, então tem duplamente um efeito duplo: demanda interna forte, boas margens de esmagamento, boa exportação também de derivados, especialmente de farelo. Esse ano andou muito bem até agora. E demanda externa também forte. Nós já vamos aí com o acumulado essa semana agora beirar 95 milhões de toneladas de soja em grão exportada. Esse é um valor, é um volume bastante alto para uma safra que teve quebra, né? Nós tivemos, estamos vindo de uma quebra de safra, né? E vão fechar aí, provavelmente agora, essa primeira e segunda semana de novembro, contabilizando alguma coisa com 96 milhões e meio de toneladas embarcadas. É um volume grande
Sim.
mesmo. E isso enseja a todos os participantes do mercado que isso vai continuar nos próximos meses também, em 2025.
O que está atraindo a demanda para a nossa soja, Kogo? É preço, é competitividade, é qualidade, é essa preocupação dos chineses com o Trump como novo presidente americano? O que que mantém essa demanda tão presente aqui no Brasil? Internamente você trouxe essa condição das margens de esmagamento melhores, essa demanda maior por etanol, por etanol, por biocombustíveis, né, por biodiesel. Então nós temos essa movimentação. Agora, o que que os exportadores ainda veem na nossa soja? Como que essa competitividade tão forte nossa é justificada agora?
Ainda temos um ano em que dólar, né, acaba que essa variação que está acontecendo, dólar nos Estados Unidos, real brasileiro, em muitos momentos, não foi o caso hoje, mas em muitos momentos tem tornado a soja brasileira atrativa em dólares para o importador, né? Isso tem sido assim, a tônica do mercado, a desvalorização do real tem essa face, né, de baratear a nossa commodity aqui em dólar. Então, isso é uma face também que acaba gerando uma competitividade para a soja brasileira. Embora sempre aquela coisa que vamos sempre deixar dito, né? A alta do dólar, ela tem sempre aqueles dois impactos, né? Você melhora o valor da commodity para o produtor brasileiro, mas também eleva o custo de importação dos insumos, né? Sempre tem essa vertente para você ficar pensando nessas altas de câmbio aí. Mas parece que câmbio vai ser uma variável que vai continuar mantendo a soja brasileira competitiva também em 2025.
Bom, Kogo, vamos então para o nosso terceiro gráfico, que é
Perfeito.
justamente o comportamento dos preços
Isso.
diante desses dois outros que vimos, futuros em Chicago e prêmios. Nesse terceiro gráfico, você mostra justamente essa competitividade transferida em informação de preços e, portanto, de oportunidades para o produtor. O que que nós entendemos sobre formação de preços para a soja brasileira nesse momento, pensando principalmente na soja 24 e 25, Kogo?
Pensa, na trajetória normal, esse preço vai cair no primeiro semestre, né? Nós estamos com um momento agora que, esse sim é bastante atípico, uma soja aí em Sorriso, esse gráfico é para Sorriso, Mato Grosso,
Tá.
uma soja em Sorriso a R$ 147 no mercado de lotes, né? Ela está mais alta que o preço no oeste do Paraná, que é aquela coisa do mercado regional, né? Aquela pressão de fim de ano, entre safra, pouca soja disponível, soja física mesmo, né? Margem positiva do esmagador local contra o esmagador de outra região. Então, até a gente pode até desprezar isso agora, no sentido de olhar o comportamento futuro, porque o comportamento futuro é essa soja caindo aí. Então, nos parâmetros normais, ela virá então aí para R$ 112 em março aí, e voltando a subir via prêmio durante a entressafra. Esse é o comportamento do mercado esperado hoje, refletindo os prêmios que estão sendo negociados hoje nos portos para 2025, né? Então, realmente preços bastante deprimidos aqui no mercado brasileiro.
Bom, Kogo, nesse gráfico que a gente está apresentando, a gente está mostrando esse comportamento dos preços. Como eles se traduzem também em margens para as principais regiões produtoras do Brasil? As suas análises sempre têm essa perspectiva, que é algo muito valioso para o produtor e que é importante que a gente diga que respeita uma regionalidade importante de ser colocada também nas análises quando a gente pensa em preços para o Brasil, né?
É, exatamente, né? A questão regional ela pesa bastante, né? Assim, nesses valores que estão aí na tela, de valor em reais, a gente projeta uma margem líquida de soja no Cerrado de 1%. Apenas 1% realmente é uma margem bem próxima de zero, e na região sul-sudeste do Brasil, 7%. São as menores margens da nossa série histórica de 20 anos aqui na consultoria, tá? Dentro desses valores que estão aí na tela.
O que que significa efetivamente, Kogo? Isso é uma combinação de aumento de custos de produção com preços mais pressionados? Tem outros outros fatores que justificam essa margem bastante apertada, que já era também, não é uma surpresa, né, Kogo? É algo que você vem trazendo constantemente nas suas participações aqui no Notícias Agrícolas, fazendo alertas importantes, inclusive sobre a captura dessas margens, mesmo elas sendo mais ajustadas, mas são as margens com as quais o produtor vai ter que trabalhar e fazer as suas estratégias de comercialização. Como que elas. O que combinado garante essas margens nesse momento?
É, basicamente o custo subiu pouco, né? O custo 24, 25, na média, ele subiu 3% em relação ao custo 23, 24. Realmente o que pesa aí é sim a queda de preço, né? O preço médio esperado, por exemplo, Cerrado, é 20 dólares e 65 centavos a saca na média de 2025, com os prêmios e preços atuais e dólar atual. E no ano passado, a média tinha sido, na safra passada, que ainda não terminou, falta um mês ainda, a média 22 dólares e 62 centavos por saca, né? E no ano anterior, 23, a média foi 25 dólares e 67 centavos. Então, tem quase 5 dólares a menos do que em 2023 aí, na projeção de preço médio para 25, tá? Claro, de novo, essa é a simulação com as cotações atuais de dólar, prêmio e cotação futura em Chicago.
Kogo, isso tudo pode não mudar completamente, mas pode haver uma alteração nessa projeção de preços caso os prêmios reajam de forma diferente no Brasil a partir do nosso conhecimento ou do conhecimento do mercado também efetivo do governo Trump. E aí eu vou pedir já para a nossa equipe trazer esse quarto gráfico que eu acho que é o que compõe, né, essa próxima parte da sua análise nessa quarta-feira. É entender o que está acontecendo agora, entendemos, mas o que pode vir a acontecer. E isso vai passar essencialmente pelos prêmios.
Isso, essencialmente pelos prêmios. É o que a gente fez aí. Então, a gente mediu qual foi a oscilação dos prêmios no primeiro governo Trump. Os prêmios, em média, naquela temporada, ficaram 148% acima dos prêmios históricos, ou os prêmios que estavam sendo praticados naquele período. Então, a gente aplicou esse mesmo comportamento aos prêmios futuros e chega a esse comportamento que está. Por exemplo, o prêmio chegaria em abril a 1 dólar e 12 positivo e chegaria no final do ano a 2,98, quase 3 dólares por bushel positivo. Só se alguém está achando muito estranho, muito alto, os prêmios naquele ano foram atingiram as suas máximas históricas. As máximas históricas de prêmios no Brasil ocorreram no ano de 2018, primeiro ano de governo Trump,
Sim.
e ultrapassaram a barreira de 2 dólares e 50 centavos positivo. Então não tem nada de estranho. Esse sim é sim um comportamento que pode estar próximo do que poderá vir a ocorrer caso o Trump confirme as medidas que o mercado está especulando nesse momento.
Kogo, desculpa, você pode, por favor, repetir? Abril 1 e 12, quando que nós podemos.
Abriu em 12, isso. Então, e o último mais alto seria dezembro, né? Final
Dezembro.
de entre safra, com 2,98, né? Refletindo aí quase 3 dólares de prêmio por baixo, né? Então, a média aí em torno de mais de próxima de 2 dólares por baixo de prêmio para 2025, que é muito parecido com o que aconteceu em 2018.
Kogo, qual a possibilidade, dentro da sua perspectiva também, qual a possibilidade disso acontecer na prática e da gente ver esse movimento se traduzir em preços melhores para o produtor brasileiro? É cedo para a gente falar sobre isso, embora essa seja uma projeção muito factível, principalmente olhando para o retrovisor de 2018, mas pensando nesse cenário que nós temos agora e nas direções ou nas primeiras direções que Trump vem sinalizando ao mercado, é algo que tem uma possibilidade alta de acontecer?
Tem uma possibilidade alta de acontecer, mas aquela lembrança, né? Um ano nunca é igual ao outro, um governo nunca é igual ao outro, né? As reações do mercado nunca são iguais, mas é importante fazer a simulação para entender que o impacto ele pode ser metade desse ou pode ser igual a esse, ou seja, tem um potencial de um grande impacto. E esse potencial de grande impacto é um potencial favorável para o produtor brasileiro. Então, não é para gerar a falsa expectativa. A gente nunca pretendeu fazer isso.
Claro.
Mas sim dizer, sim, existe um horizonte pela frente de uma possível melhora. E só os fatos vão nos mostrar se isso vai caminhar para esse patamar mesmo, ou próximo disso, ou sequer vai acontecer isso, né? Aí, com o tempo, nós vamos enxergar isso. Agora, o fato é mostrar para todos que existe um potencial de alta ou de melhores preços no Brasil, através de melhorias nos prêmios E, de fato, é uma coisa que pode ocorrer. E a gente fez até a simulação disso em reais, então, no último gráfico, né? Que é para ver quanto mudaria isso em relação ao anterior. Não é nada, assim, realmente, assim, fora
Tá na tela como?
do esperado, mas é um preço, por exemplo, no, comparando, né, o contrato março, que cento, hoje está cotado a R$ 112, seria 121, R$ 122, R$ 10 por saca a mais. O final do ano, novembro, que seria R$ 125, atualmente está cotado em R$ 125, seria R$ 147, aí seriam mais de R$ 20 acima. Então, é um ganho interessante, tiraria a soja de uma margem líquida de 1% para mais de 10%. Então, faz muita diferença, sim. É, não é nada espetacular. Essa margem ficaria parecida com a margem, por exemplo, de 2023 no Brasil, que não foi nada espetacular também, foi dentro da média. Seria tentar essa margem começar a convergir em direção à média dos últimos anos e não ficar mais tão baixa como está nesse momento.
Kogo, quando a gente pensa em quanto o produtor brasileiro já comercializou, e o que ele ainda tem para comercializar diante dessas possibilidades todas, qual seria uma orientação que, de novo, a gente precisa respeitar as regionalidades e o comportamento, principalmente a questão logística, enfim, os custos de cada região, mas pensando nessa possibilidade e considerando que a gente já vendeu, aí eu quero ouvir o seu número também, mas perto de ou pouco mais de 30%, você trabalha com esse número também, Kogo?
É, um pouco mais, 26%, mas ok, um pouco não vai mudar muito a expectativa, não. O fato é que o produtor brasileiro vem vendendo pouca soja antecipada nessas últimas 3, 4 temporadas, até, claro, até em função do baixo preço, é uma reação normal vender abaixo. Não tem nada de anormal nisso, né? Então, isso nesse momento pode se tornar uma coisa até interessante. A gente nunca estimulou essa estratégia. A ideia sempre é fixar antes, né? Evitar surpresa negativa, até que o Trump poderia não ter ganho a eleição, né? E aí o mercado seguia sua trajetória de baixa. Mas, enfim, se o produtor vendeu pouco, tem aí 70% ou 75% da soja em aberto, que poderá vir boas chances de ser vendida a patamares de preços mais interessantes em 2025. Então, isso nesse momento isso vai ser uma situação favorável ao produtor ter menos soja fixada à frente.
E isso deveria acontecer principalmente a partir do segundo trimestre de 2025, certo?
É, principalmente a partir do segundo trimestre de 2025, quando descomprimir um pouco a situação de fretes, de embarques, que vai ser bastante forte o ano que vem, se a safra for boa, né? Nós não temos capacidade de armazenagem, os portos do Sul vão receber uma pressão extra com os problemas de navegação e do Arco Norte aí trabalhando em baixo patamar, então nós vamos ter um frete, uma tendência de logística encarecendo o ano que vem. Frete mais alto é já uma variável que já está assimilada no mercado. Fretes vão subir em 2025 e frete mais alto significa retirar valor FOBs produtor no interior para o preço da soja. Aí isso ainda não está totalmente dimensionado nesses gráficos que estão aí.
E essa alta dos fretes, ela vai refletir justamente essa pressão maior sobre os portos do Sul.
Ah, com certeza. Nós vamos ver uma pressão muito forte. Vamos repetir níveis que foram vistos em 2023 aí de pressão nos portos.
E a gente está falando de uma safra que é muito maior. Ela tem nesse momento, ela tem um potencial, pelo menos se desenhando no campo, muito forte, né, Kogo?
Ah, tem sim. Nós podemos ter uma safra aí 15, 20 milhões de toneladas acima, e esse volume nos portos brasileiros, que já estão sobrecarregados, é muito alto.
O Kogo, como que você está trazendo e construindo a sua perspectiva para o tamanho da nossa safra? Você entende que esse atraso que nós tivemos no início da temporada, ele já foi 100% compensado? Estamos indo bem com os nossos trabalhos de campo? Ou alguns pontos de alerta se acendem aí no seu radar para entendermos o real tamanho da safra 24-25 do Brasil?
É, a gente segue confiando nos meteorologistas que nos indicam que ainda há uma chance de estiagem no sul do Brasil, né? Os mapas do IMET mesmo mostram isso. É, as anomalias esperadas para dezembro e janeiro indicam bolsões de chuvas bem abaixo da média nos estados do sul do Brasil. Isso estendendo-se à Argentina e Paraguai também. Então, sim, existe um risco pela frente, mas o potencial para uma colheita recorde, nós estamos estimando 169,2 milhões de toneladas, um número muito similar ao do SDA. E muito similar de outras consultorias também, né? O potencial é para isso, aumento de 2,9% na área plantada. Potencial é para isso, já a safra bem encaminhada, o plantio avançando muito rapidamente, já compensou o atraso que tinha até a última semana agora. E na maior parte do país, clima muito favorável e safra cheia.
Te preocupa alguma situação em relação à segunda safra de milho, Cogo?
Diminui a preocupação à medida que o plantio de soja avançou bem, né? Então isso vai começar a se tornar menos preocupante. Mas na segunda safra sempre tem um risco elevado pelo período que é, por essa ainda indefinição, vamos ou não vamos ter um laninha, é fraco, não é fraco, não vai nem ter, né? Alguns já modelos mostrando não laninha, né? Ou laninha muito curto, isso pode gerar depois aqueles problemas tradicionais de frio, geada, etc. A segunda safra já é de risco sempre, né? Ainda que seja plantada a maior parte dela dentro da janela ideal. Isso vai acontecer.
Bom, a gente vai acompanhar. Cogo, sempre um grande prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas, principalmente com essas orientações bastante ricas para o nosso produtor que nos acompanha por aqui. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, pelo seu tempo dividido aqui conosco, com a nossa audiência. E, você sabe, está em casa, volte sempre. É sempre muito bom ter você com a gente.
Eu agradeço o espaço, excelente, excelente conversa. Muito obrigado e bom aí resto de semana a todos aí. Vamos esperar os acontecimentos para ver o que que vem pela frente. Grande abraço a
Tem
todos.
feriado pra gente dar uma descansadinha sexta-feira, Carlos Cogo.
Bem, infelizmente, vamos todos descansar, com
É
certeza.
verdade. Obrigada, viu, Cogo? Um ótimo resto de
Abraço.
semana para você também. Um abraço, até mais.
Abraço.
Bom, senhoras e senhores, vem aí a informação importante, né? Essa projeção da Cogo Inteligência em Agronegócio, aliás, as projeções do Cogo, né? Essas análises, esses estudos, sempre muito detalhados, eles são sempre um farol importante para a formação de estratégias de comercialização. Isso é muito importante. Por isso o Cogo é tão demandado, né? Pelo setor para trazer as suas análises no país todo. Então, o que que o Cogo fez? Ele fez uma projeção para os nossos prêmios com a influência do efeito Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e provocando ali, né, uma situação desconfortável com a China, ou seja, uma nova rodada da guerra comercial. Isso poderia elevar a soja para ali o período do segundo trimestre, se a gente considerar um prêmio de 1,12 dólar, acima do valor praticado em Chicago, uma soja que hoje está R$ 112, chegando até R$ 121 por saca no interior do Mato Grosso. Sorriso é a base desse gráfico que o Cogo dividiu conosco. Se a gente pensar uma soja para novembro, dezembro, onde há a possibilidade do prêmio chegar a US$ 2,98 por bushel acima de Chicago, ou seja, renovando a máxima histórica, né, que foi registrada lá em 2018, no primeiro ano do primeiro governo de Donald Trump, a gente está falando de uma saca que poderia passar de R$ 125 a R$ 147. São projeções, isso é um estudo. Então a gente vai precisar acompanhar. Fato é que a probabilidade disso acontecer, ela existe e é elevada. O quanto disso vai se efetivar? Vamos saber a partir do momento em que Donald Trump tomar suas primeiras decisões efetivas e começar a governar na prática, os Estados Unidos a partir de 2025. Xi Jinping está com os olhos bem abertos para entender aonde é que ele vai comprar soja. Lembrando que a cobertura de dezembro não está concluída e janeiro também não. Tem ano novo chinês, ali entre janeiro e fevereiro para os chineses. Eu preciso até confirmar exatamente a data para vocês, mas a China precisa estar abastecida para esse período, porque no ano novo chinês para tudo, parem as máquinas, vamos festejar. E aí é uma semana de festa, a China fora do mercado, precisa estar abastecida. Então tudo isso está na conta. Mas Cogo também faz essa pontuação. Chicago precisa de novas informações para se mexer de forma mais agressiva. O intervalo de 10 a 10,50 está mantido. Caso, claro, a gente veja essas novas quedas acontecendo e o mercado pode, como o Cogo pontuou, cair um pouco mais, é reflexo da nossa boa safra, da chegada da nossa soja ao mercado, enfim. Então, no primeiro semestre, né, de 2025, os preços podem até ceder. O fiel da balança, atenção aos prêmios. Neste momento, a valorização está acontecendo, então podem subir ainda mais os prêmios com o efeito Trump. Podem, mas para este momento nós temos uma força dos prêmios que é bastante significativa e, mais do que isso, um reflexo de uma demanda ainda muito presente, tanto interna quanto para exportação. Vamos beirar 96 milhões e meio de toneladas em ano de quebra de safra, reflexo da competência do seu trabalho, que está aí do outro lado, plantando soja nesse país. Então, vamos ver como é que ficaram os preços na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira para a gente concluir o boletim de hoje, fechamento dos grãos. Novembro, contrato novembro que sai da tela nos próximos dias. Nós temos meio ponto de queda, 10 dólares e 3 centes por bushel. O janeiro, 10 dólares e 6, caindo 4 pontos. O março, 10 dólares e 16, 5 pontos mais 75. E o maio, 10 dólares e 30, 5 pontos mais 25 de queda. Vamos agora checar os preços do milho. No milho, perdas também, mas um pouquinho mais tímidas, entre 2,5 e 3,5 pontos. O contrato dezembro, 4 dólares e 26 centes por bushel. O março, 4,37. O maio, 4 dólares e 44. O julho, 4 dólares e 47. Para concluir, as cotações do trigo agora. O trigo perdeu forte, de novo mais de 10 pontos na sessão desta quarta-feira. O dezembro, 5 dólares e 40 centes por bushel, 11 pontos e meio de queda. Março, caindo 11 pontos, fecha com 5 dólares e 56. O maio, 5,66, 10 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 5 dólares e 74, 10 pontos mais 75 de recuo nesta quarta-feira. Uma informação importante também: o dólar voltou para casa dos 5,80, vai caminhando para fechar o dia com 5,80 e opera agora com uma boa alta, até eu diria, de 0,5% diante das últimas movimentações. Então, 0,5% de alta, 5,80 para o dólar, que também tem sido um pilar importante de suporte para os preços aqui no nosso mercado brasileiro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas sempre como eu digo, a nossa equipe de jornalismo continua trazendo as últimas informações dessa quarta-feira para você terminar o seu dia bem informado e ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente está de volta. Eu te encontro a partir das 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Estou te esperando. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.